Está no ar o Jornal do Senado.
Novo presidente do Senado será eleito amanhã à tarde.
Também serão definidos demais integrantes da mesa do Senado.
Proposta pode impor limite a descontos em multas aplicadas aos planos de saúde que lesarem consumidores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Uma proposta em análise na Comissão de Assuntos Sociais pode acabar com as multas brandas para os planos de saúde que cometerem irregularidades contra os consumidores.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar é responsável pela definição das multas, que podem ter desconto de até 80%, mas o projeto deve limitar esse índice a 20%. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
O autor do projeto é o senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo. Para o relator da matéria, o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, a proposta vai contribuir para que as empresas que cometem infrações sintam prejuízo no bolso e, assim, passem a respeitar usuários dos planos de saúde.
A penalidade para quem descumpre essas questões relacionadas aos planos de saúde, elas têm que ser razoável e eu diria até que exemplar, sob pena de ser um processo de faz de conta e o prejudicado ser o consumidor final, ser a pessoa que paga o seu plano de saúde.
O volume dos descontos das multas da ANS aos planos de saúde foi alvo de críticas de especialistas em saúde e também da imprensa. Entre as irregularidades mais comuns dos planos de saúde estão os reajustes abusivos na faixa de 56 ou 59 anos e a dificuldade de agendar consultas médicas, exames e outros procedimentos obrigatórios. O projeto de lei está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais. Caso seja aprovado, ele deve seguir direto para a Câmara dos Deputados.
E o senador Regufe, do Distrito Federal, defendeu o projeto dele que estende aos planos de saúde coletivos ou empresariais, com até 100 associados, as mesmas garantias previstas para os beneficiários de planos individuais.
Os planos individuais têm regras mais rígidas quanto às rescisões contratuais e aos reajustes, o que protege os associados de abusos das operadoras.
Por isso, Regufe quer assegurar esses mecanismos para quem contrata um plano coletivo ou empresarial.
É importante o Poder Legislativo legislar sobre isso, coibir abusos, tratar essa questão com a atenção que ela merece. Porque os planos simplesmente não vendem mais planos individuais, obrigando os consumidores a terem que adquirir planos coletivos. Fica criando subterfúgios para ludibriar a boa-fé do pobre do consumidor que muitas vezes não tem informação.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, elogiou a medida provisória editada pelo governo que regulariza a ocupação de terras no campo e nas cidades, inclusive na Amazônia Legal.
Para ele, essa iniciativa pode estimular a economia e aumentar a renda da população, especialmente das pessoas que vivem na zona rural, que sem o título da terra, não investem e não têm acesso ao crédito e aos programas de incentivo do governo.
Assir Gurgaz lembrou que a regularização também ajuda o governo a arrecadar mais dinheiro.
Pois a regularização fundiária faz com que o agricultor tenha que pagar pela sua área. A regularização não é gratuita, ela é paga e isso provoca também uma receita direta para a União e indireta promove e provoca um aumento da produção agrícola e também um aumento da renda dessas famílias.
A medida provisória de regularização fundiária deve ser analisada por uma comissão mista formada por senadores e deputados federais após o fim do recesso parlamentar.
Se aprovada por essa comissão, a matéria será votada separadamente pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
A porcentagem de biodiesel na mistura com óleo diesel vai subir a partir de março, com um mínimo obrigatório de 8%.
Mas essa proporção pode aumentar até 2019 se testes em motores validarem a elevação do teor mínimo para 15%. Repórter Roberto Fragoso.
A partir daí, caso os testes sejam bem-sucedidos, o Conselho Nacional de Política Energética poderá fixar o teor mínimo obrigatório em 15%, sem necessidade de uma nova lei. A iniciativa é vista de forma positiva pelo senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, que é relator da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas. Como vantagens do biodiesel, ele cita o fato da fonte ser renovável, óleos vegetais ou gorduras animais, o que reduz o impacto ambiental gerado com a exploração de petróleo e mesmo com a emissão de gases poluentes durante o uso.
Uma economia sem carbono, ou quase sem carbono, ou com menos carbono. E é evidente que isso vai mexer com os argumentos para o desenvolvimento dos novos negócios, para que os próprios mecanismos de mercado possam ajudar a vencer esse desafio.
O biodiesel também tem como vantagem promover o desenvolvimento regional e gerar empregos, já que as usinas que produzem o combustível são espalhadas por várias regiões do país. O preço pode ser um incentivo para o consumidor final, já que a Petrobras acaba de anunciar uma redução do valor do diesel nas refinarias de 5,1%, superior à queda do preço da gasolina de 1,4%. A expectativa é que nas bombas, o litro do diesel fique cerca de 8 centavos mais barato e que a gasolina baixe 2 centavos por litro.
E a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destacou a plataforma Biofuturo, uma iniciativa lançada pelo país na Conferência do Clima, realizada em novembro passado em Marrakech, capital do Marrocos, para incentivar o uso de biocombustíveis nos transportes.
Ela destacou que o país tem um compromisso de reduzir em 37% as emissões de gases do efeito estufa até 2025, tendo por base os níveis de 2005.
A senadora lembra que na Conferência do Clima, ocorrida em Marrakech, os brasileiros defenderam maior apoio financeiro dos países ricos às nações emergentes, para que elas possam adotar ações de proteção ambiental.
Segundo Lídice da Mata, a delegação brasileira também defendeu que países como o Brasil, que adotam ações para diminuir o desmatamento e a emissão de gases prejudiciais ao meio ambiente, possam ter uma recompensa financeira.
O Brasil cumpre a sua tarefa hoje, ou busca cumprir a sua tarefa, mas é preciso que os países desenvolvidos possam nos pagar pela proteção que fazemos à nossa floresta amazônica e pelas medidas que tomamos no sentido de reduzir o efeito estufa em nosso país.
PMDB ainda trabalha por candidatura única à presidência do Senado na eleição marcada para esta quarta-feira, a partir das 16h.
Senador do PSD reafirma a intenção de entrar na disputa. E quem nos traz mais detalhes ao vivo é a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite. Por ser a maior bancada, cabe ao PMDB indicar o candidato à presidência do Senado. O nome escolhido pelo partido é o do senador Eunício Oliveira, do Ceará, até então líder da legenda. Além de Eunício, também vai disputar o cargo o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso. Apesar de considerar legítima a iniciativa de Medeiros, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, revelou que o partido ainda busca uma candidatura única.
Então, o senador Medeiros, ele tem algumas proposições e, é claro, se houver entendimento desse tipo de proposição com o senador Eunício Oliveira, não há por que ter disputa. Até a hora da votação, qualquer entendimento pode ser feito no sentido de que a união do Senado possa ser demonstrada.
Embora o PSD apoie o candidato do PMDB, assim como os demais partidos, o senador Medeiros negou a possibilidade de desistir da eleição para a presidência do Senado.
Essa candidatura, na verdade, ela não pertence ao senador Medeiros. Ela é uma candidatura de parte dos senadores, é uma candidatura que ela vem do anseio das ruas. Porque em outra época, essa candidatura única, ela poderia passar unanimidade, ela poderia passar que fosse um acordo saudável. Nesse caldo político que nós estamos, com o tecido político extremamente fragilizado, não é de bom tom que a gente lançou uma candidatura, porque vai passar a ideia de acordão.
Ao apresentar propostas relacionadas à presidência do Senado para os dois candidatos, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, não descartou disputar a eleição.
Se aceitarem, tudo bem. Se não aceitarem, nós vamos lançar uma candidatura alternativa sem nenhuma possibilidade de ganhar a eleição, porque a eleição será fisiologicamente definida por quem recebe favores e apoio do governo federal.
Nas duas últimas eleições para a presidência do Senado, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, venceu os ex-senadores Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, e Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, que disputaram na condição de candidatos avulsos. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.